E como que é a divisão, então, dos estágios na residência do INCOR? Porque a gente
Então,
comentou da do Dante aí, e agora a gente vai
acaba
fazer
sendo
esse.
muito
É
parecida
muito
com uma coisa
parecido.
ou outra, muito parecida com uma coisa ou outra. Então, assim, a gente basicamente divide por grupos de 3 meses, né? Então, primeiro
E isso
mês.
mudou muito, porque na minha época não era assim.
Não, era, não, na minha também não. Mudou exatamente do meu ano para o seguinte. Então, eu fui no meio da transição, né?
E falaram que foi ótima essa transição,
Não,
né?
foi ótimo. Eu passei 2 meses na licença cardíaca, 2 meses no transplante. São estágios tranquilos,
É,
né?
tranquilo, pouco paciente.
Exato. Então, assim, no primeiro mês, a gente roda 3 meses na prevenção. O que é o estágio de prevenção? Hipertensão, lípides, tabagismo, SPA, que é quando o residente tem um primeiro contato com o paciente que chega. Por exemplo, o paciente foi encaminhado à UBS. Chega no INCOR, o residente avalia e vê para qual unidade que aquele paciente vai, né? Então, cardiogeriatria, então tem várias especialidades dentro do estágio de prevenção. E tem também o ambulatório da Várzea do Carmo, que é aquele ambulatório que eu falei mais recentemente, que a gente discute com os residentes, os pacientes que foram de alta do INCOR. É basicamente assim, o paciente, ele é complexo, porque ele era do INCOR, mas, por exemplo, era uma valvopatia que operou, mas ainda precisa de um segmento mais de perto. Vai para a Várzea do Carmo. Se acontecer alguma coisa durante, suspeitei de endocardite, a gente já tem um link muito fácil com pronto-socorro. Então, assim, o paciente ainda é do INCOR, mas ele é atendido fora dele pelo grupo do INCOR, pelos residentes do INCOR, discutidos conosco, os preceptores e outros chefes.
Legal, né? Então
Então,
funciona como uma retaguarda de
exatamente.
nível secundário,
É isso
dá
que é
uma
interessante.
desafogada assim no ambulatório, né?
Em vez de ter aquele paciente que você vai prescrever só profilaxia para febre reumática e ver se a válvula está boa na ausculta, ele vai fazer isso em outro lugar, entendeu? Às vezes ele pode ir para o UBS, pode, mas talvez aquele tem um paciente ou outro, ficou com um pouquinho de disfunção ventricular, ou tem mais coisa para ver, tinha uma FA que o controle não estava meio aquém do desejado, então ele vai lá para a Várzea do Carmo. E é super interessante, que é um ambulatório de cardio geral, é o que a gente vai ver talvez mais no dia a dia, que a gente gosta, né, de transplante, balão intra-aórtico, IC descompensado, perfil C, que no Dante tem muito, que a gente gosta disso, porém o dia a dia do cardiologista vai ser paciente com uma valvopatia anatomicamente importante que operou, paciente com uma DAC biarterial que ficou em
Um
clínico,
pós-stent.
exatamente,
Os
angioplastou,
congênitos
ficou
também
bem.
vão para lá com a
Vão
gente,
muito, por
a
exemplo, lá uma
congênito
C-AUS
adulto.
secundum que não quis operar. Não quis operar, mas tem que ficar de olho para ver se vai ter sobrecarga de
Uma
VD, se vai ter.
residualzinha que ficou.
Então é realmente uma complexidade secundária, né? Nem mais,
Exatamente.
nem fica lá
Tipo, não
mais.
tem que ficar no INCOR, mas também não dá para ir pro serviço de atenção primária de saúde, tem que ficar num serviço com gente especializada. E vez ou outra, a gente pega a
Muito
BAVT
bom,
lá,
muito bom.
a gente pega endocardite. O Zé já recebeu várias ligações
Várias.
minhas. Ô Zé, aceita esse caso aqui, cara, é uma endocardite.
Imagina
Uma angina
instável.
instável. Teve um supra de AVR com infradifuso que chegou com tropo de 15 mil no
E tem um
PS.
link direto ou é via cross?
Não,
Não,
liga.
a gente
Liga.
liga só.
Liga direto no telefone lá da sala de emergência e fala: oh, putz, tô aqui na várzea,
Tem
tô.
ambulância do
Que
INCOR
bom,
que
né?
leva o paciente para lá, entendeu?
Exato.
Às vezes o residente tem que ir
Puta, já
junto,
peguei
aí
edema
tem.
agudo também lá.
Não, tem muito. Eu peguei na época, no meu R1, no início do R1 ainda tinha muito COVID, né?
A gente acha que tá só no bula, né? Mas tem emergência.
Você tem, o cara chegou desconfortável, falei, botar oxímetro, saturando 79, edema agudo. Isso é comum, né?
E o Matheus tinha comentado, né? Vocês têm um ambulatório, eu esqueci o nome, mas o ambulatório da admissão
Da
dos pacientes da
triagem,
triagem,
chama
né?
grupo 2, não sei por quê, tá?
Grupo 2, é.
Já me falaram, mas eu esqueci, mas
Qual
é
que era o
do
um,
grupo
né?
2, é.
Cara, a gente também no ambulatório do SPA é isso, né? E a gente tava, você tinha comentado, vem um BAVT por semana, né? Cara, e eu sou assistente do pronto-socorro do INCOR, então geralmente vem 2 a 3 BAVTs por dia. Então é uma coisa assim, vai,
Por dia.
por dia, velho.
Não é exagero.
Não é
Chega no
exagero.
ambulatório do marca-passo, o cara tinha um BAVT intermitente num holter, foi encaminhado para o INCOR. Aí quando você põe o eletro no cara, BAVT, você fala. Assim, tudo bem que ele estava em casa assim, tudo, mas eu vi agora, né? Então agora tem que ir
Não, e a
pronto-socorro.
gente vê umas coisas assim, tipo, o cara teve alta do pronto-socorro, chegou no PS com um BAVT estável. Ele, não, então vai lá pro INCOR, procura por meus próprios, ou vai na consulta, vira e mexe assim, chega uma ambulância, é pro PS? Não, é pro ambulatório. Aí chega, o cara tá na UTI com um BAVT pra passar numa consulta
Isso é muito
ambulatorial.
comum, cara, com oxigênio no ambulatório. Você fala, não, cara, esse cara não tinha. Não, ele tá internado, é que ele não queria perder essa
É isso,
consulta.
nossa, isso é um
Clássico.
Isso é um
do
clássico.
Dante.
Dante deve acontecer demais isso,
Clássico, clássico.
né? Dante deve acontecer
Cara,
demais.
uma vez saiu um cara até com o introdutor, invadiu lá, velho.
Nossa senhora.
Introdutor femoral na
Meu
consulta.
Deus.
Tinha que mandar pro PS só pra tirar o introdutor, cara.
O residente deve ter ficado
Não,
muito
ia andando
feliz, né?
tranquilo ali, meu
Não,
Deus.
imagina de madrugada, 3 da manhã, aí é a hora de tirar o introdutor, esse cansado e tal, ficar comprimindo, isso é paciência. Né? Então é
Mas
basicamente isso,
tem várias
Zé.
histórias clássicas.
Tem muita, né?
E o ambulatório da Várzea do Carmo, a gente não chegou a comentar com o Matheus, mas O pessoal do Dente também faz parte, não sei se vocês rodam na residência ou se são só os R+, mas, por exemplo, toda a parte de exames complementares que a gente precisa é o Dente que faz. Então, porque é tem uma eco, unidade do Eco, né? Volter, ergométrica, a galera do Dente que faz lá, é um AMI, né, da Várzea do Carmo. Uhum. Então, acaba juntando o Dente com o Incor lá.
E quando a gente precisa de algo mais complexo, tipo um CAT, a gente liga pro Incor e marca no Incor. Exato. Então, o paciente não vai para a rede. Então, tudo bem, ele tá na rede do estado.
É uma troca de mão dupla.
Exatamente.
Né? Ele desafoga o AMI.
Perfeito.
Desafoga o Incor, mas também salva o AMI, né? Quando precisa.
Exatamente.
É bem interessante isso.
Tipo, cintilo, que não vai ter, não, é um AMI realmente. É grande,
é ótimo,
mas assim...
É ótimo, né? Sirva de exemplo. Seria muito bom pro Dante ter um
sim,
esquema
com certeza,
desse.
Com certeza. Até legal. Porque desafoga e tem como vocês tratarem de mais pacientes do que...
Perfeito. Exatamente.
Os residentes, no início, gostam muito do R1, gostam muito de TAR, então, porque eles não rodaram coronário e válvula, que é o grosso, né? No final, eles acabam discutindo menos, mas assim, gostam bastante também. Eu acho que é um estágio bem legal. Eu cresci muito, tanto como residente e tanto como preceptor. A gente tem melhorado bastante. Então, tem esses 3 meses de prevenção... Tem 3 meses de PS, né, Zé? E férias, então, normalmente...
3 meses no pronto-socorro?
São 2 meses de pronto-socorro e 1 de férias. Então, tipo, às vezes é pronto-socorro, férias, ou começa de férias, ou férias no meio. Então, em 3 meses, sem férias e 2 meses de pronto-socorro. E, diferente do Dante, a gente só passa no R1. Talvez essa seja uma diferença importante, né? Que eu acho que o R2 no PS ia agregar bastante. Claro, nossa, que tem os assistentes, né? Claro. Mas o manejo do R2 é diferente. A gente já roda na UCO, roda na UTI, já passa um balão intraórtico com mais tranquilidade. Marcar passo, às vezes a gente não fez muito no R1. Nossa maior oportunidade de passar marcar passo, diferente no Dante, é no R1, né?
Uhum.
Acaba passando vez ou outra. Entendi. Na UTI e na UCO, mas o grosso é no R1.
No R2 você acabaria tendo mais autonomia, né? Para tomar umas decisões.
Exato, exato.
Para chegar já pro chefe com uma proposta do que fazer,
exato,
né?
Exato. E até assim, para dá uma auxiliada também, eventualmente, em alguma dúvida do R1.
Sim.
O que a gente tem lá bastante é o... A gente tem muito contato por estar vinculado com a Faculdade de Medicina da USP. Então, roda interno do 6º ano, que rodam lá. Tem os R1s da clínica, que rodam lá também. É. Medicina do esporte também faz plantão diurno lá. E...
Medicina de emergência.
Medicina de emergência, é verdade. Uhum. Medicina intensiva agora também está rodando. Então, acaba tendo uma troca legal, mas assim, é o R3 da cardio que... Passa o conhecimento para a galera mais nova.
Exato. Se tivesse um R4, pelo menos na sala de emergência, eu acho que é uma mudança
gente,
que...
Né?
Exato. E aí é uma coisa, né? A gente tem muita gente, né? No Dante é o residente da cardio e é isso.
Isso.
Então a gente não toca
ficha. Né?
Quem faz a triagem inicial é o médico assistente. E se ele abre uma ficha para ser atendida, quem atende é o R1 da clínica, não é o R1 da cardio.
Exato. A não ser que mande para a sala direto,
isso.
Né?
Aí sala de emergência fica o R1 da cardio e a gente fica vendo os pacientes do fundo. É muito semelhante, né?
Bem semelhante.
Tem uns 40. Aí, Zé, você que vai saber 40, mais.
40 mais só da cardio adulto, né? Fora congênita, pneumo, tórax, que acaba também dividindo o mesmo espaço no saguão ali do pronto-socorro.
Exatamente. Então, realmente, às vezes fica muito cheio, né? E de noite, falando agora do pronto-socorro, como a gente avalia, tem esses estágios, então a gente avalia os pacientes, ficam na sala de emergência e o resto lá no fundo. E é de domingo a domingo, mas a gente consegue dividir, né, Zé? Então, por exemplo, hoje minha folga é na terça, na outra semana é na quinta, aí eu quero ter folga sábado e domingo, aí no outro sábado e domingo você vai trabalhar. Então, assim, é domingo a domingo, mas a gente consegue se dividir.
Sim, acho que são 6 dias por semana de trabalho. Isso. Ali, né? Não, não faz plantão à noite, quem tá rodando
então
no
PS. Fim de semana é também do quem tá no
horizontal. De quem horizontal. Tá no horizontal,
Entendi, então é puxado, né?
É puxado. E aí, no final de semana, vem uns ectópicos aí que estão rodando em outros estágios aí, né? Porque a galera também folga um pouquinho a mais aí.
Isso, exato. No final de semana, durante a semana é só o residente que está no horizontal. Isso. No final de semana, a maioria é do que está no horizontal, mas tem 2 residentes que vão ajudar, né?
Isso.
De outros estágios. Então, a gente tem 3 meses de prevenção, que tem hipertensão, lípides, tabagismo, é um mês bem rico, são 3 meses bem ricos. 3 meses de PS férias, 3 meses de válvula e métodos, então você roda 2 meses na válvula e 1 mês no métodos, estudo no R1, né?
Bem parecido também com o Dante, que é 1 mês de enfermaria e 1 mês de ambula, né?
Exatamente, isso. Exatamente. Então é 1 mês só na enfermaria, então pega muito pré e pós-op, faz admissão dos pacientes, complicação pós-op, 50% faz FA pós-op, então você aprende esse manejo de congestão, então isso a válvula é bem legal. E ambulatório
tanto
é excelente.
Medo, né? Das intercorrências da enfermaria.
Quando toca o bip, seu coração já desespera, nossa, desespera, você faz uma FA de alto você e vai atendendo uma FA de alto, né? E Tem um mês de métodos, então atualmente eu acho que é um mês que vem ganhando força no Incor. Na nossa época, eu acho que é muito semelhante à sua, a gente rodava mais eco teste ergométrico. Isso. Né? E agora a gente roda um pouquinho na Cintilo, na ressonância angiotomo, tem o Dr. Rochit, que é um nome gigantesco, né? Na ressonância mundial. Então, assim, é uma coisa que vai crescendo, tá? Mas ainda passos curtos. Talvez a gente não faz o teste ergométrico, a gente mais lauda o teste, né? Então, assim, métodos talvez seja uma das coisas que a gente tem que melhorar um pouco mais, né?
Botar mais a mão ali.
Botar mais a mão na massa, eu acho. E válvula, um estágio excelente, né? O ambulatório da válvula realmente é o que a gente comentou antes. Você aprende a auscultar desdobramento da B2, realmente existe. Reforço para a sistólica, aquelas coisas que a gente falou no podcast anterior.
É, existe aprende... na sua mente, né?
Não é só mentira de livro, texto, né? Não
é. O que é muito legal é assim, a gente aprende a realmente entender o que é uma valvopatia grave, assim como no dente, obviamente. Mas a ponto de tipo, cara, esse eco aí foi Steve Wonder, não... Vamos fazer de novo o eco, porque assim, é ausculta, exame físico de importante. Tá dando que é moderada, tá errado o eco.
Legal.
Vamos de novo.
Cara, e isso é bizarro, né? Isso
é. E aí repete, é mesmo.
E exame físico, truco o eco, aí o cara é bom, hein?
O cara é bom.
Não, talvez seja um dos momentos que o exame físico, tirando o exame neurológico, seja mais importante.
Quando,
né?
O preceptor prova para você a importância de você saber examinar. Exatamente. Não, é verdade, porque que você não pode confiar cegamente no eco.
Com certo? Certeza, e até porque... Exato, porque assim, congestão, se tem muito congestão, você vai... Se eu vou falar que está congestão, você não, você talvez sim. Mas não, válvula importante, se você escuta e fala, putz, é uma válvula importante. Cara, isso é diferencial. E a gente pede outro exame demais e fala, tá vendo? Realmente minha escuta estava certa.
É bom que vocês pegam noção já de valvopatia, que é uma coisa que a gente termina a clínica sem saber nada.
A
né?
gente
e já começa na R1 essa noção, né? A gente aprende valvopatia lá no Dante no R2 apenas. Então a gente começa a ter noção de válvula mesmo só no segundo ano.
Não, e a gente fez clínica junto. Eu já gostava de cardio. Não sabia nada de válvula.
Nada.
Não sabia nada de válvula.
Acho que, na verdade, assim, a gente sai da clínica achando que sabe alguma coisa, que sabe manejar infarto.
Exato. Isso,
na verdade, cara...
Não sabe nem a dose do clopidogrel direito.
A hora que você entra na cardio, você vê que realmente você não sabe nada.
Não, aí você fala, putz, eu já gostava de cardio, entrei e não tô sabendo nada. Então, essa sensação para quem vai entrar é normal. Né?
Normal. Você não é muito ruim, não é. Tem aquela síndrome do impostor, cara. Não era pra eu estar aqui.
Putz, como que eu tô no Incor e no Dante? Dois maiores centros do país. Meu Deus, não era pra eu estar aqui, eu não mereço. Os outros são melhores. Não são. Ninguém sabe cardiologia. A gente já tem alguns anos de cardiologia, o Zé mais que a gente, e a gente sempre tá aprendendo mais coisa, sempre, né, Zé? Sempre. É impressionante. Então, tem esses dois meses de válvula e métodos, tem dois meses de atero e coronária, né? Que são basicamente a mesma doença, mas assim, a gente atualmente roda na hemodinâmica, então tem discussão de cateterismo, a gente tem um clínico dentro da hemodinâmica, né? Então isso é muito interessante. O clínico vai decidir, não, esse paciente é melhor para cirurgia, esse paciente talvez seja, dá para angioplastar, faz um tronco para DA, o risco dele é um pouco mais alto, então isso é muito interessante. Não é só a visão do hemodinamicista, é a visão do clínico que sabe também hemodinâmica. Então isso tem melhorado
isso
também.
Isso é bem legal, porque lá a gente tem o heart team de válvula, tem de coronária, enfim. E acaba que o clínico tem um peso legal muito na forte. Decisão, né?
Sim.
E para a formação como clínico, eu acho isso bem importante também, do que você ficar, entre aspas, um refém, né? Ou do cirurgião.
O cirurgião fala, não, eu vou operar. Eu falei, calma, você não, vamos... Discutir direitinho.
Que dá para operar, beleza.
Dá, isso tudo dá, né?
Exato. Que precisa, né? E o hemodinamicista é a mesma coisa, né? Eles acabam também...
Pô, tem no viés aqui, especialista.
Exato. A gente percebe que é interessante, né? Que tanto no Dante quanto no Incor, acaba tendo algumas divisões. Por exemplo, coronária e hemodinâmica, né?
Exato.
Assim, no hemodinâmico tem ambulatório da angioplastia. Ou seja, todo mundo colocou estente, fica com hemodinâmica.
Sim, sim.
Agora, quem não colocou estente, fica com a coronária.
Quem ficou em clínico ou operou, fica com a coronária.
Então, tem essas segregações para a mesma doença.
Entendi.
Né? Então, é mais por questão logística mesmo, de como foi estruturado o serviço.
E é outra coisa que a gente acha que sabe antes da clínica, né? Não, coronário, pô, tem uma lesão de 70%, os caras não fizeram nada.
Qual que é a dúvida? Só pegar um estente ali?
Só pegar um estente. E essas coisas que a gente aprende nas duas residências é muito gratificante, né? Você acha que você sabe, você chega e você fala, não sei de nada realmente.
A decisão do consultório é uma das mais difíceis de ser tomada,
total.
Né?
Total. Sim, total.
Cara,
total.
E eu fiz coronária crônica, né? Eu fiz atero também de fellow. E, cara, é uma área que, assim, aproveitando que você está comentando aí desse bloco, mas coronária, vocês sabem, você pode deixar em clínico, você pode operar, você pode indicar uma revascularização percutânea também.
E na decisão não é fácil, né? A gente acha que é muito fácil.
Os três
a gente...
podem estar certos.
Exato. E pode ter errado também, você falar, ah, não, aqui eu vou fazer isso. Cara, calma, vamos decidir direitinho, vamos discutir com o hemodinamicista, vamos discutir com o cirurgião, calcula o sintaxe, vê direitinho, né? Então, assim, essa decisão que a gente acha na clínica, que tratar coronária crônica é igual tratar coronária aguda, né? É, a gente sempre discute isso nos ambulatórios, mas é totalmente diferente. Então, assim, a gente aprende
bastante. Eu lembro na clínica o tanto preocupado que a gente ficava com a troponina alterada, né?
Nossa, você lembra? Nossa. Essa daí, meu Deus, a tropo foi de 10 para 20. Tá, dobrou, mas calma.
Esse é meu dia a dia.
Tem sintomas.
Acalmando os clínicos.
É. Tem sintomas. Tem, a gente fala que o cardio não é o clínico, é o ortopedista da clínica, né? Mas a gente tem que fazer ter esse papel. Não, tem sintoma, alterou eletro, não sei o que. A gente também. Não, aumentou mais de 20%. Mas calma.
E então, 20%
essa segurança
tem?
Que a gente pega.
Esses 20%, hein?
Essa discussão foi boa. Esse podcast de tropa é clássico. Então, assim, esse conhecimento que a gente vai aprendendo é muito interessante. Então, tem esses 2 meses de artéria coronária e mais 1 mês de UCTI, que na minha época, na nossa, não rodava no R1.
Não,
né?
Era no R2
só. Exato. Agora o R1, é o único contato que o R1 vai ter com o R2. É nesse mês, que é 15 dias em UCO, 15 dias em UTI.
Entendi.
Então, agora o R1 tem contato com o R2.
Ele roda... Até uma dúvida minha, ele roda 15 dias na UCO grande, 15 dias na UCO pequena, 15,
não, é 15,
10, perdão, é, uma semana, né?
É, exato. Acaba dividindo, a maioria deles fica na UCO grande, né? Tá.
E tem alguma diferença além do tamanho?
Não. Assim, tem o chefe que passa, mas assim, o perfil de pacientes é um pouco mais tranquilo na UCO pequena, em tese, né? Às vezes em isso tese. Acaba mudando. Então, assim, são 20 leitos na UCO grande e 10 leitos, se eu não me engano, na pequena. É. Na UTI grande, 20 leitos, na pequena, 18, né? E na pequena, 10 leitos em média. Tá. Então, assim, o tamanho mesmo e número de leitos é o principal diferença.
No grande são quartos individuais e na pequena são quartos duplos,
duplos,
né?
Duplos, tem isso. Então, assim, os pacientes mais graves normalmente ficam nas grandes, que tem mais assistente, tem mais residente.
Mais espaço também para mais espaço. Dispositivo, balão, essas coisas, ele cabe melhor no quarto.
Exato. Então, aí, nessa época, o R1 já tem a oportunidade de fazer procedimentos mais complexos, passagem de swangans e balão intraórtico, mas que fica mais com o R2, né?
Claro.
É, hierarquia tem que ter, né? Tem que ter.
Tem que funcionar,
né? É, que nem né, no Dante, o marca-passo é mais do R2 aqui, o balão R2. E o sua também é mais do R2. É. E como eu disse anteriormente, quem passa mais marca-passo acaba sendo R1 no PS.
Exato.
Né? Então, é basicamente isso no R1, então, de estágios. Em relação... A plantão, José, você quer falar
e
logo?
E aí, não, acho que vale a pena até comentar que no estágio da Tero também acaba tendo uma discussão uma semana do MAS, né? Que é um estágio meio
interessantíssimo,
diferente.
Interessantíssimo.
Isso é legal de comentar também.
Exato, o MAS é um estágio que a gente roda com chefes, principalmente o Dr. Vadir Webb, que participou dos principais trials de coronário. Inclusive um trial que é muito citado, que é o MAS-2, né? Em todas as diretrizes internacionais, foi feito ali no INCOR. Então isso é muito interessante, a gente acaba discutindo muito, né? Do ponto de vista metodológico, como que faz um estudo. Analisa esse estudo para mim. A gente sempre acha que leu aquele resuminho já tá bom, né? Não, mas por que ele colocou esse critério de inclusão? Por que ele fez dessa forma? Qual foi a metodologia? Será que a análise dos dados foi da melhor maneira? Então, isso é muito legal, né, Zé, que a gente aprende no MAS.
Acho que e aí é um estágio, assim, eu pedi para comentar, até porque até atende alguns pacientes de protocolo de pesquisa, mas isso não é nem o maior foco. Mas, assim, o fato de você estar com uma pessoa que pensa fora da caixinha e consegue... te estimular a crítica da parte científica, isso é muito legal. Porque você olha e fala, cara, eu realmente, esse artigo fala que é isso, mas você olha assim, o artigo não vale nada.
Exato. Aí você fala, putz, não, foi no New England, foi positivo, foi não sei o quê. Mas calma, lê esse artigo direitinho. Será que...
Você vai conseguir aplicar isso no seu dia? Tipo,
exato.
Essa é a população dos doentes que você vê? Não.
Exato.
O que isso aqui te agrega na vida? Nada, tipo... E então, é muito, te dá muito senso crítico isso,
com certeza.
Acho bem legal também.
É muito legal, né? Porque isso faz parte do nosso crescimento como profissional, né? No começo a gente...
É que é muito fácil enganar, né?
Toca o que o residente fala, depois toca o que você vê no cursinho, depois exato. Toca o que você aprendeu lá na cardiologia que tá na diretriz, e depois você começa a questionar de onde vem o que tá na diretriz.
Perfeito.
E aí você vê o artigo e vê, pô, será que...
E chegar mesmo, nesse né? estágio é muito difícil. Então por isso que realmente foi excelente você ter comentado, Zé. Você ter, tudo bem que são poucos dias, mas você ter
uma
aqueles
semana,
dias...
Né?
Uma semaninha. Mas você ter aqueles dias para discutir com pessoas de excelente gabarito, que participaram dos principais trials. E eles falam, não, esse trial, que inclusive eu fiz, tem erro talvez aqui de metodologia e tal. Então isso faz o nosso crescimento ficar excelente, né, Zé, nessa parte.
Perfeito.
É muito fácil ser enganado, né, por isso.
É muito fácil muito ser enganado, fácil, é muito fácil. A gente, ainda que é cardiologista, que a gente ainda está mais habituado a estudar e ver, tem muitos trials de cardiologia,
sim.
né? Da mesma forma que tem muitos trials, a gente também pode correr o risco aí de
cai nessa falácia.
Ser entubado por muitas coisas.
Posso aproveitar e fazer uma pergunta, Zé, da residência? Existe, além disso, que no Dante a gente não tem, né? Mais nos estágios, mas algum treinamento, algum aprendizado de análise de artigo, de medicina baseada em evidências?
Não tem.
Também não,
tem,
né?
Não tem.
Assim, mas a gente
dependendo
acaba...
a cada estágio, discutindo os artigos
específicos. Isso, tem chats específicos que acabam discutindo mais que outros, mas eles, isso vem parte deles, né? Ou parte da gente fazer uma pergunta. Então, ter um estágio tipo um journal club discutido com os residentes, isso não tem.
E até, assim, é uma mudança que houve... Acho que você ainda pegou isso, Will, talvez, mas a gente tinha uma carga horária anual do programa da cardiologia, em que você já entrava no R1 sabendo, sei lá, em setembro eu vou ter uma aula e em janeiro eu vou ter uma outra aula com o chefe tal, com o chefe tal, e você já se prepara, e era a aula na hora do meio-dia, e a gente tinha todos os temas da cardiologia, eles eram
eu peguei no início do meu R3.
Aí, depois de um tempo, mudou, e cada estágio ficou responsável por dar suas aulas, como é na maioria dos lugares, né? E aí, por exemplo, eu fico só com as aulas da emergência, o pessoal da válvula só com as aulas da válvula e assim por diante. Mas não tinha ainda assim nessa parte da análise crítica.
Antes era o R4 que dava aula, ele convidava um chefe, mas era assim, uma aula excelente, né? O R4 se preparava meses para dar aula. Só que era sexta-feira, meio-dia a uma. Sim, para falar de um tema muito... Então, assim,
E meio-dia é um horário ruim, porque às vezes também come o horário do ambulatório, os ambulatórios são cheios.
O horário do almoço, você está indo para almoçar para voltar uma.
Você está saindo meio-dia e meio, a aula já era meio-dia. Você, cara, já nem vou, né?
E outra, você tem que voltar para o ambulatório a uma. Então, você fala, preciso comer alguma coisa para voltar. Então, mas assim, a parte teórica é muito bom, acho que nos dois, né? Cada unidade fica muito responsável por dar suas aulas, né? E tem as aulas da divisão de cardiologia, que toda quarta-feira de manhã a gente tem discussões. Então tem o Incor Team, tem a reunião do professor Calil, tem a reunião anatomoclínica, tem a reunião de cada, que é o Incor de AV, que cada unidade, por exemplo, a aterosclerose vai falar da unidade deles, dos projetos de pesquisa, de uma diretriz. Então isso a gente conseguiu organizar bastante na preceptoria, ficou bem legal.
Fora que cada unidade faz as suas reuniões, mas essas aí são reuniões mais abertas para todas aí também.
Reunião da divisão. É obrigatório para os residentes, né? Das 8 às 9, toda quarta-feira os ambulatórios começam mais tarde, justamente para todos estarem na reunião.
É tipo, eu nem comentei da.
O fórum do Dante.
Comentei da do Dante, né? Que na sexta-feira, das 8 às 9, tem o fórum.
Que é para todo mundo.
Cara, eu acho o fórum, se bobear, até mais legal, porque o fórum fica disponibilizado no YouTube.
Fica disponibilizado no YouTube e é aberto para todo mundo, né? O fórum é bem legal.
Bem legal.
É bem
legal,
um nível bem alto. Mas ele é sempre o mesmo objetivo, né? Juntar vários chefes e para discutir algum tema, normalmente um tema mais atual.
Putz, isso é muito legal.
Mas é um horário reservado do hospital inteiro para o academicismo, isso que é bem legal. Né?
Sim, então é muito semelhante nos dois, né? Então isso é muito legal. Então os residentes vão estar, os chefes vão estar, os chefes gostam de estar, né? As discussões às vezes acaloradas, baseadas em evidência, então é bem, bem interessante.
Então, acho que isso, parte.
No R1
fechamos,
né?
E aí para o R2?
Para o R2, basicamente a gente tem IC e transplante.
Que então, era no primeiro ano, né?
Que era no primeiro ano. E como eu peguei a transição, eu fiz no primeiro, fiz no segundo também. É quase uma recuperação.
É isso aí. E ainda acaba 10 da noite?
Então, não acaba mais 10 da noite. Justamente por ser R2, né? O Matheus fez essa brincadeira que... Meu primeiro dia do R1 da cardio, eu comecei pela essência cardíaca, que era o estágio mais pesado, né?
Sim.
Chegamos de manhã, teve a admissão dos residentes, a gente chegou todo mundo de manhã sem atendimento, a gente não sabia o mexer no sistema, a gente não sabia mexer no sistema, o fellow falou, eu tento ajudar vocês, o fellow também não sabia, porque era de fora, então a gente falou, então vamos, né? A gente saiu 11 horas da noite do ambulatório. E nos outros dias não foi porque tipo saiu muito antes, não. Saía 9, 8:30, então assim, esses ambulatórios.
Foi uma prova de fé, né, seu primeiro dia.
Foi. Eu lembro, quer ficar ou não quer, né?
Eu lembro o Will, ele colocou no Instagram, né, nos stories, e eu tinha tentado contratar ele pro Dante, né, assim como eu não deu certo, eu mandei, vai, bobo.
Fez bem feito.
Eu lembro, tirou foto lá com o reloginho, cara, nossa.
Não, realmente era um estágio muito mais puxado, mas agora tem pouco menos de pacientes, são menos pacientes marcados. No R2 você acaba tendo mais envoltura em atender, você sabe o que perguntar, sabe o que focar mais. Então, e é um mês em C, um mês em transplante, né?
E aí é 15 dias de enfermaria, 15 dias de ambulo, né?
Exato. E na IC, você acaba descendo para ajudar no ambulatório de tarde. Então, você fica na enfermaria de manhã, normalmente são grupos de 4, né? Então, fica dois no no ambulatório de manhã, dois na enfermaria. E de tarde ficam os quatro no ambulatório, né? E no transplante aí acaba dividindo um pouco mais, tem interconsulta do transplante, que a gente avalia pacientes em fila, é bem legal, né?
Chefes absurdos, né?
Não, os chefes do transplante são excelentes, tanto que você acaba, tipo, é uma coisa muito específica, mas você acaba gostando muito, né? Porque, assim, só, pô, é muito clínico, então você vai ter, putz, CMV, pós-transplante, você vê umas coisas clínicas, e os chefes são muito bons, né? Assim, a discussão de altíssimo nível, então é bem, bem interessante. Depois a gente tem arritmia e marca-passo. É, marca-passo, a gente acaba tendo um pouquinho mais de avaliação eletrônica. Então, assim, a gente faz muito a rotina de quem é marca-passista mesmo, né? De quem trabalha com marca-passo.
Tá.
E isso, eu acho que acaba atrapalhando um pouco a gente. Acho que talvez se a gente tivesse um pouco mais de avaliação clínica, tipo pré-implante...
A indicação do marca-passo.
Exato.
Até
a gente tem também...
Tem a agenda, né, do marca-passo clínico, que a gente chama. É o ambulatório de Brades, fazendo analogia com a do Dante. Aham. Uhum.
Mas que é muito difícil, né? Essa decisão.
É, o grosso acaba sendo mais avaliação eletrônica mesmo.
Então, assim, às vezes a gente sabe, sai saindo implantar muito bem, até porque a gente pega muito no PS, as Brades, né? Mas, assim, a gente faz muito bem a avaliação eletrônica, mas faz muito menos a avaliação clínica.
Uhum.
Pré-indicação, quando que eu peço um teste ergométrico num paciente com BV2:1, quando que eu peço tal coisa, mudou a diretriz, e agora, o que, que eu faço? Então, isso a gente acaba tendo um pouco menos. O ambulatório da arritmia do INCOR é excelente, é um ambulatório riquíssimo, tem ambulatório de arritmia geneticamente geneticamente herdado, com a doutora Luciana, tem ambulatório com o doutor Darrier, que são médicos assim, excepcionais. E é um ambulatório mais tranquilo. Talvez acho que dos ambulatórios do INCOR seja o mais tranquilo em termos de volume. E a discussão é excelente. Então, todo dia tem discussão, todo dia eles param para dar uma aulinha para a gente. E a gente não passa na enfermaria da arritmia, né?
É verdade.
A gente passa mais no ambulatório. Né?
Só no final de semana, quando você está
no marca-passo, você pega... vê os pacientes. Normalmente, quem passa durante a semana é o fellow da arritmia mesmo. Depois disso, a gente tem um mês de UTI clínica. Mês excelente. Você pega muita mão de balão intraórtico, que é o residente da clínica, da cardioclínica que passa. Você pega mão de swangans, aval para TX, pacientes realmente... Talvez seja uma TI das mais graves do país, né? Sem dúvida alguma. Todos os pacientes... Teve época que era 10, 12 pacientes com balão intraórtico de 18, né? Que a gente estava falando.
É, tudo aguardando transplante.
Fica aguardando transplante. Então a gente pega muito essa parte pré-transplante. Na UCO, a gente pega coronárias agudas... mais graves, com complicação mecânica.
A gente só sobe supra e...
Só sobe supra ou CAT grave com tronco de 95, instável. Então, assim, pega mão muito de paciente grave, né? E na UTI pós-operatória, que a gente chama de REC, que é a ROUP do Dante, né?
Que acho que é de recuperação.
Eu nunca sei, nunca soube significar REC. Eu acho que é de recuperação.
É
deve ser, né? É. Enfim. Mas são, se eu não me engano, 60
letras. E as duas são três letras, né? REC e HOPE.
As duas são três letras. Então, assim, são 60 leitos, se eu não me engano, na REC, em média. 20 na REC 1, 40 na REC 2. E a gente pega muito mão de pós-op, né? Tipo, são 10 a 12 cirurgias, mais ou menos, contando com as congênitas. Pega muita mão de revasque, troca valvar, transplante pulmonar, né? O INCOR, tudo bem que é Instituto do Coração, mas tem... uma parte da pneumolar, uma parte da cirurgia torácica, tromendarterectomia, então toda quarta-feira tem cirurgia para HPTEC, né, de tromendarteré, então a gente pega a mão, são cirurgias enormes, né, 5 horas de SEC.
Você deve ver só lá, né?
É.
Assim, do...
É, tromendarteré
no particular, talvez você veja um pouco.
Cara,
mas eu acho que talvez no resto, no Brasil inteiro, seja só lá, né? No Dante,
talvez,
a gente não
trabalha na UTI cardio do Cio, que é pós-op de cardíaca, assim, não peguei uma tromendarteré até agora, até pra ter noção, né? Pego muita revasque, válvula, mas...
Legal.
Tromendarteré, é uma cirurgia, realmente, eu não tinha noção que era uma cirurgia tão grande, até saber que é 3, 4, 5 horas de SEC, né? Se assim, o paciente chega realmente mais instável, com vasoplegia pós-operatória. Então, assim, você pega esse manejo de pós-op muito bom. E a gente acha que sabe, né? Na clínica, às vezes, a gente pega uns pós-op de não cardíacos, né? A gente fala, ah, não, isso daí vai ser tranquilo.
É outra coisa, né?
É outra coisa, outro padrão, sangramento de dreno. Então, a gente acaba pegando bastante mão disso, né, Zé? O que mais? Acho que, por enquanto, é isso.
Interconsulta.
Tem um estágio de interconsulta, estágio excelente, talvez seja uma das grandes diferenças, né, da maioria dos lugares, porque a gente tem uma relação muito boa com o HC. Né?
Uhum.
Então, por exemplo, paciente no HC, na reumato, tem um paciente que eles querem que a cardio avalie, a gente vai lá ver. Né? Só atravessar a fístula, que a gente chama, né? E ir pro...
Chama fístula. É um corredorzinho.
É uma
passarela.
Uma passarela que liga ICESP, INCOR e HC. Instituto Central.
Ah, que legal.
Aí a gente roda lá no HC, então tem uma relação muito boa com as outras especialidades, com a reumato, néfro, avaliação pré-operatória de cirurgia vascular.
Nossa, isso
que é vocês fazem no Dante, a gente faz bastante lá também, de outras cirurgias, tropo que subiu no pós-op.
Bem de cardiologista hospitalar, né?
Que é o que talvez muita gente trabalhe no futuro, então assim, a gente pega muita mão de interconsulta, tipo, ah, aconteceu isso em tal hospital. O cirurgião chamou o cardiologista. E aí, resolve. É o que a gente acaba fazendo, exato, né?
Troponina alterou. E agora?
O que eu faço, né? Qual o paciente que tem que ir para UTI dosar tropo e eletro no pós-op, né? Paciente tem que você citou no podcast anterior. Ah, um derrame pericárdico da reumato. Às vezes ele está na reumato e ele chama a gente para avaliar o derrame pericárdico junto, entendeu?
Exato.
Então isso é bem interessante.
Endocardite bastante na clínica médica.
Bastante endocardite. É. Nossa, teve um caso uma vez que miocardite por tóxico, que um dos grupos pegou, interessantíssimo, um choque importante. Teve outro que estava no HC, que era uma paciente com uma tuberculose pulmonar com o pulmão assim, destruído, não melhorava com nada, e sede fração de ejeção reduzida com IC perfil C.
Uhum.
Aí, não, tem que fazer pneumema. Como vai fazer pneumema? Ela está com dobuta. Aí foi para a ECMO. São casos bem interessantes que tem essa interface com outras especialidades, né?
Esse é um ponto legal, né? Que a gente tinha comentado até no Dente,
uhum,
que a gente acaba sendo o clínico de tudo, né? Mas lá a gente acaba podendo ter essa troca, sim, com as outras especialidades. É. E também, a gente também responde como interconsultor. E o que é bem legal no sentido de vida real, né?
Exato, exato.
Ah, chamou para uma tropa. Cara, mas assim, é o dia a dia nosso, né? Que vão te chamar.
É o que a gente tava falando antes. Você falou, às vezes eu peço, não, tem que tranquilizar o paciente. Não, isso daí é uma tropa, uma tinoca que subiu só por subir e paciente.
É isso que eu penso. Essa interconsulta é um ponto positivo, né? Em relação, se a gente for comparar as duas, por a gente não ter esse hospital geral, a gente foge um pouco, né? Às vezes doenças clínicas que acometem o coração, a gente perde um pouco a mais. Não ter esse contato.
E o INCOR é só coração, então se você perguntar para a maioria das pessoas, só que como é muito perto, a gente só atravessa, então acaba tendo, né?
Então, uma troca muito boa, fora que os chefes são.
Não, os chefes, né, da interconsulta são muito bons, doutora Dani Calderaro, aqui, doutor Bruno Caramelli, que inclusive é chefe da residência, então são pessoas que a gente consegue discutir em alto nível, né? E são pessoas preocupadas que vão ver os pacientes com a gente, então é muito interessante. E os outros dois meses é de miocardiopatias e doenças da aorta. A gente tem na miocardiopatia o Dr. Fábio Fernandes, né, que é um nome muito grande, junto com a doutora Edileide, talvez os maiores nomes, né, de amiloidose do país.
Dois grandes nomes do país de miocárdio, né? Então sempre juntos aí nos eventos.
Você vai procurar sobre amiloidose na internet, sempre aparece os dois. Eu teve uma vez que eu vi um vídeo dos dois conversando.
Muito a relação deles é muito boa, né? É um exemplo para seguir, né? Que junto tem a agregar muito mais do que...
Sem dúvida,
do que
ficar brigando aí.
É o que a gente falou no podcast anterior. Você tá com pessoas boas ao seu lado, em qualquer lugar, isso vai te agregar, vai te fazer ser melhor, fazer a outra pessoa melhor, né? Então são... E aqui a gente roda na cardio-onco. Uhum. Talvez seja uma outra diferença também, que uma cardio-onco... a gente roda no ICESP como interconsulta e no ambulatório da cardio-onco, né? São as duas principais causas de óbito, né? Coração e câncer. Então, assim, essa interface é muito importante e vem crescendo cada vez mais, né? E a gente acha que cardio-onco é só, tipo, efeitos colaterais dos quimioterápicos. A gente sabe que não, né? Paciente que tem uma DAC e vai... para fazer 5 fluoracil, e aí, quais os cuidados que eu tenho que ter? Né? O paciente que tem uma FA e vai fazer, sei lá, qualquer tratamento, ou tem um câncer em acompanhamento conjunto.
E é a interconsulta, né? Porque a interconsulta, interconsulta do INCOR, do estágio de interconsulta, ela é para o HC, para o IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria, para o Instituto de Ortopedia, mas no ICESP a interconsulta, até onde eu sei, não atua.
Exato,
é a interconsulta própria da cardiologia do ICESP. Então, você vai discutir, o cara fez uma FA, é uma tropa que tocou no pós-operatório, essa discussão faz lá também, né?
Perfeito, perfeito. Então, apesar da interconsulta abarcar o HC inteiro, o ICESP especificamente a gente roda separado a interconsulta do...
No mesmo mês? Não, é nesse...
Não, é nesses nesse dois meses diferentes. Tem um mês só para interconsulta, que talvez seja um dos meses mais ricos do R4, porque é diferente do padrão, né? E tem esse... São 15 dias, na verdade, atualmente, que a gente roda na interconsulta do ICESP, né? Que é no mês que a gente roda miocardiopatias e doenças da aorta. Tem, então, o ambulatório de aorta, né? Que, assim, tem uma interface muito boa com cirurgia cardíaca. Tem cirurgiões e clínicos discutindo o mesmo ambulatório. Então, esse paciente, talvez eu aborde antes, esse paciente talvez eu aborde depois. E a cardiogeral... Tem um conflito de interesse que eu gosto muito da área, né? Uma área muito clínica, talvez é o que eu siga de fellow. tem miocárdio de hipatia hipertrófica, amiloidose igual, muito igual ao miocárdio do Dante, né? Então é um estágio extremamente interessante também.
Doenças bem diferentes, né?
Exatamente, doenças muito clínicas, né? É o que a gente tinha falado no podcast anterior do Dante, que o cardiologista é um clínico, né? Então quando a gente tem interface com outras especialidades, eu acho muito legal.
Beleza. E acabamos os estágios?
Acho que foi. Foi 3 meses de UTI a 1 mês de férias. Foi miocardiopatias e doenças da aorta, 2 meses. E CTX,
arritmia
e marcapasso. A gente está esquecendo. Interconsulta.
Uhum. Cardionco.
Cardionco entre miocardiopatias. Mas acho que foi tudo, né?
E não tem estágio eletivo, então?
Não tem estágio eletivo. Igual do Dante, é o que a gente... Acho que vai ser a mesma opinião que a gente falou no podcast anterior. A maioria das pessoas não ia aproveitar. Mas, por exemplo, teve a Melina, que foi igual. Ela queria muito fazer isso avançada e transplante em Dallas, no Texas, né? E ela teve que usar as férias dela para ir para lá.
Ah, não sabia.
É. Ela acabou, talvez, tirando um pedaço das férias no TX, né? Mas acabou tendo que fazer isso. Então, assim,
vale a pena que ela tá lá hoje, né?
É, exatamente. Ela tá fazendo fellow
lá. Ela continuou lá?
Tá fazendo fellow lá agora.
Que legal.
Foi com o marido e tudo, casou e foi pra lá. Eu falei, pô, volta pra cá.
Card e tudo mais.
Animal. E, cara, na minha época ainda tinha, né? Eu acho que é uma coisa bem válida, assim, até porque, putz, que nem vocês comentaram antes. Nossa, se... Por exemplo, ergospiro, reab, que é uma coisa que eu acho que a gente poderia...
A gente não tem cardio do esporte, por exemplo.
Não tem cardio do esporte.
A gente não roda,
tem no
Incor,
né? Mas a gente não roda. Então, são oportunidades da gente poder rodar nesses estágios aí, né? Que são
em serviços legais. Diferentes, né?
Também. Na minha época, teve gente que foi para Stanford também, por exemplo, que tinha uma parceria do Incor. Depois aí acabou miando, mas aí tinha Madrid, Barcelona, Porto... Então, tinham várias opções aí de lugares interessantes para você conhecer.
Acho que isso foi muito pós-pandemia, né, Zé? Que acabou diminuindo, as pessoas estavam cansadas na pandemia, queriam fazer estágios para ficarem mais tranquilos. Aí falaram, não, vamos tirar estágio optativo de vez.
E é uma bala, né? Só um adendo aqui. Eu tinha me aplicado para Stanford também, ia ser no último estágio da residência. Então... Cara, mas assim, é um absurdo de caro, assim, né?
Não,
pra você fazer na
tem
Califórnia.
Que pagar um estágio também?
Não.
Além...
Estágio não.
Morar mas, cara, um mês
só
lá.
Só morar um mês lá em Palo Alto, assim, cara, absurdo de caro. Aí como um belo residente,
você ganha bem,
né?
Na residência.
Pô.
O dinheiro é bom da residência.
Tem algum grau de convênio com bolsa junto, né? Se isso fosse possível.
Exato.
Seria muito bom. Seria legal. É muito pesado. Então, você tem que se programar muito bem, mas acabei fazendo de 15 dias na Rehab e 15 dias no ergométrico, que foi tranquilo para acabar a residência com chave de ouro.
E outra, ergospiro é uma coisa também que a gente não tem muito... Então, se rodar na Rehab deve ser excelente, né? A gente
Exato.
Não tem nenhuma mão, né?
Agora também não pega nada da Rehab.
No estágio de prevenção, roda poucos dias na Rehab.
Entendi.
Poucos dias. Acaba pegando mais do que a gente na nossa época, né? Mas a gente via o quê? Ergospiro quando a gente tava na IC para avar para TX. Era isso, era o que a gente sabia.
Ergospiro de doente, né? Ergospiro não para...
Para prescrição de exercício, exato. Alguma coisa do tipo, né?
Avaliação pré-participativa e tal.
Pré-participação, exato.